Bagagem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
O programa Vamos à Luta tem o apoio cultural de Enercons, Energia Renovável, e Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Coragem, coragem, se o que você quer.
Filosofia que torna uma raça superior e outra inferior. Seja finalmente, permanentemente desacreditada e abandonada.
É isso aí, começamos o terceiro e último bloco do Vamos à Luta com a música War, do legendário Bob Marley. E aqui ouvimos a versão brasileira da música com Tribo de Jah e Falcão. O recado dessa música é muito, muito importante. Então vamos retomar, gente, né? Porque é muito importante essa música também, e o Vamos à Luta presta a sua homenagem a Moise Kabagambi, morto covardemente aí a pauladas em um quiosque na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E também a Durval Teófilo Filho, ele que foi assassinado a tiros por seu vizinho, o sargento da Marinha Aurélio Alves Bezerra. Então, que fique registrado aqui, e isso também tem muito a ver com essa onda de violência, com essa propagação de violência como uma saída para a gente poder melhorar os problemas do nosso país. A gente sabe que esse não é o caminho, não é o caminho ontem, não é o caminho hoje e não vai ser o caminho para o futuro. Então fica aqui a nossa solidariedade a eles e a tantos outros que às vezes não têm espaço na mídia, mas também estão sendo aí ceifados, né? Então vamos lá, esse racismo estrutural ele é um absurdo. Mas então vamos retomar aqui para falar de uma questão que é muito importante e tem um gancho nesse assunto, né? Que é sobre essa questão das forças, né, do Estado, desse aumento de violência, né, que está acontecendo em relação às forças do Estado. Vocês querem fazer um comentário sobre isso? Fica à vontade.
Sim, Diego. A título de informação, nós trouxemos uma pesquisa que foi feita. E a fonte são as Secretarias Estaduais de Segurança Pública, bem como o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Entre 2013 e 2020, em 2013, tínhamos mortes decorrentes de intervenção policial, 2.212 vidas, pessoas de bem que foram assassinadas. Já em 2020, tivemos um número crescente para 6.416, ou seja, praticamente 3 vezes mais. Isso não está certo. Isso não está certo. Aí fica a pergunta: a atitude da administração pública, das forças de segurança pública, tão corretas? Essa é a pergunta enquanto cidadão.
E a gente complementa também essa situação aí da polícia, da violência policial, que é decorrente não só de um problema único, né, que poderia envolver somente as instituições policiais, mas a gente também faz uma reflexão sobre todos os conceitos de preconceito e discriminações que existem para o povo favelado, preto, pobre, transfóbico ou qualquer outra situação de minoria, no sentido de ser desqualificado, né? Deixado de lado, deixado à margem. Eu não posso ser preto e estar numa rua porque automaticamente eu sou comparado a um bandido ou sou exatamente tido como um bandido e posso levar um tiro e posso morrer. Eu não posso ser transgênero ou transexual e circular livremente na rua, porque qualquer atitude minha pode ser vista como um desvio de caráter. né? Um desvio que vai manchar a minha sociedade. Então, todas essas veias, né, de racismo estrutural, de preconceitos, de discriminações, vão culminar no Estado, que é o que deveria organizar tudo. É, o braço imediato do Estado que se comunica com a população nas ruas é a força policial. E a força policial, nesse sentido, daí ela precisa ser, sim, treinada para entender todas as nossas mudanças culturais e respeitá-las, assim como a polícia precisa ser respeitada. Porque eu não posso também, e por muito que cada um faça o seu concurso e saiba o que vai receber de salário, né? Mas a nossa polícia é desvalorizada no sentido de remuneração. A nossa polícia precisa fazer bico para poder agregar a renda ali, porque senão não paga todas as contas do mês. E daí ela vai fazer bico lá no barzinho da esquina, e naquele barzinho ali ela também se utiliza da sua arma de trabalho para resolver situações que podem culminar em mortes. Então, todas essas questões fazem parte da violência policial, porque a raiz não está só na estrutura da polícia, está na estrutura social, está na estrutura de como a nossa gestão, como muito bem disse o Nivaldo aqui anteriormente, como a nossa gestão administra os problemas que estão surgindo na sociedade. E os problemas, eles são novos. A gente não pode ter uma polícia que vê um preto e pobre na rua e tenta atirar porque está roubando, correndo na rua e vai atirar porque ele está correndo porque ele deve ter roubado alguém. Né? Que esse é o pensamento muito latente do que a gente verifica. E a gente também tem que verificar que, faço aí também um gancho em relação às prisões ilegais do Brasil. A maioria dos nossos presídios estão abarrotados com gente pobre e preta. E são pessoas, pelo menos 40% dessas pessoas não têm sentença de condenação definitiva. Então, todo esse ciclo de violência, por exemplo, se eu sou injustiçada e sou jogada numa penitenciária, e eu sei que eu sou injustiçada, eu, no mínimo, vou sair dali com muita raiva da minha sociedade. E como que eu vou ressocializar? Se por um acaso eu fiz alguma coisa, né? Porque se eu não fiz nada e fui condenada sem fazer nada, a minha raiva triplica. Então, todas essas questões são interligadas. E o que aconteceu com Matheus só dá o grande finale daquilo que nunca foi resolvido pela nossa gestão. E daí nós, enquanto advogados, estamos aqui para informar a sociedade. A gente não está aqui no sentido de levantar bandeiras, mas informar a sociedade o que aconteceu com o Matheus e, claro, trazer reflexões daquilo que a gente vai buscar dentro do processo penal dele, mas também daquilo que o processo do Matheus pode servir para mudar as coisas. E tendo em vista que, né, vocês estão trazendo de forma muito, muito relevante a discussão, seria muito importante que as outras pessoas, as outras instituições da sociedade também discutissem, principalmente que os nossos gestores viessem aqui nessa mesa conversar com vocês, conversar com a nossa sociedade de cara limpa e explicar por que ainda é esse problema da polícia, da violência policial não foi resolvido. Por exemplo, em Colombo a gente tem 246.540 pessoas, habitantes, e a gente tem 7,3 mortes por 100 mil habitantes. Um número muito significativo em Londrina, que tem 375.377 habitantes e 9,9 pessoas morrem pela intervenção policial por 100 mil habitantes. Existe reflexo da atuação policial de forma muito objetiva? Existe. Mas também existe essa reflexão, essa administração que deve ser feita e também essa mudança de paradigma, essa mudança de cultura, essa mudança social, de cabeça, de reflexão.
Ótimo, ótimo. Acho que com dados isso fica ainda mais claro. Vamos então, para fechar aqui, né, as perguntas, passar a bola para o Nivaldo, para pensar no futuro, né, Nivaldo? Qual que são as expectativas, né, da família em relação ao processo, Nivaldo? E quanto à justiça que vai ser feita em relação ao caso do seu sobrinho, né? Conta um pouco para a gente como vocês estão esperando isso, né? Já que é algo tão importante, não somente para vocês, mas para a sociedade, né?
É importantíssimo. que as coisas aconteçam e venham para a família e que venham para o público. É importantíssimo que esse inquérito policial seja concluído e é importantíssimo que os responsáveis pelo brutal assassinato que Mateus sofreu sejam punidos. Por que eu falo os responsáveis? Porque não necessariamente o dedo que apertou o gatilho tirou a morte, tirou a vida de Mateus, tirou a vida do meu querido sobrinho. Mas, para que isso tenha acontecido, significa que tem muita coisa errada. E se tem coisa errada, os responsáveis por esse erro, que está representado pela morte do querido Mateus, sejam penalizados também, sejam responsabilizados. Então, o que, que a família pede? As autoridades e as pessoas envolvidas no assunto, aquelas pessoas que vão analisar e vão resolver as questões, que vão discutir os assuntos, por favor, façam justiça para o Mateus. Tragam a verdade. Tragam a responsabilização para todos os culpados, seja quem for. E, principalmente, informem a sociedade, informem a família, informem as pessoas o que está acontecendo, o que aconteceu e o que será daqui para frente. Eu repito, eu frequento o Largo da Ordem e eu converso com as pessoas e as pessoas têm medo, têm pavor, têm medo, muito medo de circular em Curitiba. Basta uma viatura se aproximar, basta a população de bem enxergar as luzinhas piscando, que o povo automaticamente já se afasta. Isso é triste, isso é lamentável. Eu chego a desviar de rua, desviar de trajeto, quando eu vejo algumas viaturas paradas, porque eu não sei o que pode acontecer. Eu não sei se daquilo não vai sair um tiro que possa tirar outras vidas e que possam ferir pessoas inocentes. Repito, o querido Mateus foi, na minha opinião e na opinião da família, foi vítima de um crime absurdo, um crime cruel. Tirou a vida de uma pessoa de 22 anos, tinha a vida inteira pela frente, um jovem empresário com a vida inteira pela frente, com um filhinho de 9 meses, que hoje tem, completou um ano, mas desde a morte do Mateus, a gente percebe uma lágrima presa no olhar da criança. Isso é triste, é lamentável. Desculpe.
Que isso. E é com esse relato muito triste, muito comovente do Nivaldo que a gente vai fechar o programa então de hoje. Só antes disso, fazer um chamado aqui para os nossos apoiadores Senge e informar que os engenheiros associados do Senge PR podem aderir ao plano de saúde da Unimed Paraná com preços mais atrativos, né? Então quem quer ter mais informações sobre isso, entra no endereço do Senge, que é senge-pr.org.br. Então só agradecer o apoio do pessoal do Senge. A gente encerra por aqui. Eu quero agradecer o último relato aqui do Nivaldo.
Desculpem essa emoção, mas é, como eu te tenho dito, tristeza sem fim. Por favor, justiça para Mateus. Obrigado.
Obrigado, e é isso aí. A gente agradece, agradeço muito você, Nivaldo. Parabéns, parabéns pela atitude, parabéns pelas palavras, sobretudo pelo posicionamento que você vem tendo. Muito obrigado pela presença de vocês também. É muito importante trazer essa visão para desconstruir também um pouco sobre como é que funciona essas questões do direito, que muitas vezes as pessoas não conhecem, e principalmente por trazer dados tão pertinentes para o que é o que a gente está falando hoje. Então a gente encerra aqui. Esse é o programa Vamos à Luta, que conta com a produção de Diogo da Silva e junto com Felipe Magal, eu, Diego Torres, fazemos esse programa. Rui no comando da mesa, muito obrigado. A gente se despede aqui, um grande abraço, ficamos acompanhando esse caso, precisando de qualquer coisa, a gente está aqui para poder falar sobre e divulgar novos acontecimentos, enfim. Agradecemos, um bom final de semana a todos, se cuidem, usem máscara e álcool em gel, a pandemia ainda está acontecendo. Um abraço, bom final de semana e até semana que vem.
Sempre mais fácil achar que a culpa é do outro.
Este foi o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva. Até a próxima semana.
O programa Vamos à Luta tem o apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Eu sei que você pode mais.